Muito boa tarde, renovo a boa tarde aos Srs. Deputados e às Srs. Deputadas, àqueles que também estão a participar de forma não presencial, portanto, que nos acompanham por videoconferência, faço uma saudação renovada e saúdo de forma particular os subscritores deste manifesto pela integração na carreira de investigação científica já. Vou dar nota que esta audição é a requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda sobre a precariedade no sistema científico e tecnológico nacional. Vou só dar algumas recomendações que têm a ver com a grelha de tempo, o tempo que vamos ter para esta audição. O grupo parlamentar requerente tem 5 minutos e faz a abertura da audição e, de seguida, a entidade visitante tem a sua intervenção inicial de 10 minutos. Depois dos grupos parlamentares, cada um per si e o seu deputado da Iniciativa Liberal, deputado único, têm 5 minutos cada. Cabe, para fechar o ciclo de intervenção dos parlamentares, o grupo parlamentar requerente renovar com mais 3 minutos para concluir a audição, cabendo à entidade visitante a intervenção final com 10 minutos. Entretanto, para falar, penso que já devem conhecer o sistema, carregar no botãozinho, ele dá sinal vermelho, está em audição perfeita, e depois temos lá ao fundo, apenas para regular e nos orientar em termos de gestão de tempo, temos o cronómetro que nos dá o tempo e nós vamos avisando, sem, o que eu costumo dizer, sem cortar a raiz ao pensamento daquilo que as pessoas estão a dizer. Mas o que pedimos é um bocado complicado, muitas vezes a gestão do tempo, recomendamos que, portanto, tentar cumprir e ser zelosos com a utilização do tempo. Portanto, nós estamos em condições de iniciar esta audição, passando a palavra, portanto, ao partido requerente, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, e ao Sr. Deputado Luís Monteiro, a quem dou a palavra desde já, tenha a bondade. 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quero, antes de mais, cumprimentar-vos e agradecer a disponibilidade para se dirigirem à Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto. Tem sido prática desta Comissão, mas eu diria em particular do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que é o que nos toca neste momento, a responsabilidade de trazer a esta Comissão e ao debate parlamentar as questões da precariedade científica. É um dos temas que mais ocupou trabalho parlamentar na anterior legislatura e, infelizmente, continuamos a ter um problema estrutural de precariedade na ciência, no tecido científico e tecnológico nacional, que se veio, eu não diria a agravar, mas tornar ainda mais claro na altura de crise que vivemos. Ao mesmo tempo que conhecemos esse histórico de contratação paralela àquilo que é a contratação ao abrigo de um estatuto de carreira, às várias manobras que foram utilizadas durante anos a fio, na forma como os investigadores foram usados e abusados, não só do ponto de vista daquilo que é a sua remuneração, mas essencialmente do ponto de vista daquilo que é a sua ligação com o meio onde trabalham, com a instituição que representam, com os seus superiores hierárquicos. Nós temos tido um papel aqui parlamentar de combate a esse flagelo, mas infelizmente continuamos a não ter uma questão fundamental, que é o acesso à carreira de investigação científica. E o manifesto que foi publicado no Jornal Público a 27 de maio de 2020 falava justamente disso, uma integração na carreira de investigação já. O processo do PrevPAP foi um processo na área do ensino superior e da ciência que deixou muito a desejar. Houve claramente eu não diria um complô, mas uma ação concertada naquilo que era a posição do Governo e a posição dos reitores, principalmente dos reitores, que chumbaram a esmagadora maioria dos requerimentos destes investigadores, alguns a trabalhar há 5, há 10, há 15, há 20 anos no ensino superior e na ciência, e estamos hoje num período particularmente importante. Não particularmente importante porque o Parlamento nos últimos meses se tenha debruçado com afinco nesta matéria, mas porque o espaço daquilo que foi a importância da ciência e da investigação ganhou uma nova visão e uma nova importância naquilo que até é o debate público. e olhamos para aquilo que tem sido a corrida à vacina, aquilo que tem sido a importância dos vários setores da investigação no combate à crise da pandemia, e talvez para os mais ingênuos acreditassem que fosse este o momento da reviravolta para uma verdadeira valorização do papel dos investigadores, mas ainda não se vê propriamente da parte dos principais decisores políticos uma intervenção mais declarada no sentido de acabar de uma vez por todas com as contratações paralelas àquilo que é o estatuto de carreira de investigação, que é um direito que os profissionais têm, e por outro lado, e daí a vossa vinda cá, que mais uma vez agradeço, os caminhos que nós podemos percorrer. Nós estamos mesmo no final desta sessão legislativa, talvez sirva mais de balanço, mas eu acho que os balanços também podem significar uma perspectiva de futuro. E em setembro nós temos um conjunto de possibilidades mais alargadas no tempo, mas também de instrumentos legislativos para podermos trabalhar sobre isso. Sabemos que sem um relatório há muito pouco tempo sobre aquilo que é a realidade da contratação na investigação em Portugal, até com algumas diretrizes, aponta alguns caminhos possíveis para o futuro, do que li, uns mais aceitáveis do que outros, mas eu acho que, acima de tudo, não podemos perder o foco daquilo que foram 4 anos com alguns avanços importantes, nomeadamente o processo que fizemos aqui do Decreto-Lei 57, mas, acima de tudo, olhar para a frente significa garantir o acesso a uma carreira. Nós não podemos continuar a passar mais uma legislatura onde se vão criando alguns remendos, trocar algumas bolsas por alguns contratos a prazo, tentar fazer com que os investigadores tenham acesso a um conjunto de direitos laborais que não tenham porque tenham bolsas. Nós temos, acima de tudo, de abrir uma vez por todas o debate do acesso a uma carreira. Vamos ter, a muito breve prazo, um problema que praticamente não é discutido, mas que tem a ver com o acesso às reformas e às pensões por parte destes profissionais. Se calhar há 20 anos estávamos a discutir e a debater o acesso dos estudantes e das gerações mais novas, não aconteceu desses modelos de contratação paralela, hoje estamos a discutir um problema ainda mais grave. O facto de termos profissionais há 20 ou há 30 anos a trabalhar, e termino, Sr. Presidente, a trabalhar de forma precária e sem acesso a um verdadeiro mecanismo de descontos para a Segurança Social, vamos ter a muito breve prazo um problema da sustentabilidade dessas próprias pessoas nesse futuro, e é uma das questões também que queremos resolver, obviamente, para os de agora, mas para os do futuro. Muito obrigado.
Bem, muito obrigado. Agradeço a compreensão do Sr. Deputado e de todos os outros relativamente a esta questão da gestão de tempo, que eu compreendo que é muitas vezes difícil. Eu aproveitava para, mais uma vez, renovar o agradecimento e apresentar o Sr. Professor Paulo Granjo e a Professora Eunice Seixas, portanto, que são os representantes desta petição, a quem eu dava desde já a palavra, renovando a lembrança de que têm 10 minutos. E eu vou tentar avisar quando chegarem próximos 10 minutos. O cronómetro orienta-nos se quiserem conduzir por lá também. Muito obrigado. Tenho a palavra o professor Paulo Granjo.
Muito obrigado e muito obrigado por este convite. Folgo ver-vos todos de boa saúde, questão que não é displicente nem retórica nos tempos que correm. E diria que este convite, suponho eu, deve-se ao facto de a pandemia ter tornado ainda mais claro que o modelo de sistema científico baseado na precariedade sistémica e nos projetos a curto prazo é mau não apenas para os cientistas envolvidos, mas para a própria ciência. Tem sido privilegiado, através das formas de financiamento e das formas organizativas, os centros pseudo-privados, mas pertencentes a estruturas académicas, que não têm quadro pessoal e são baseados na capitalização do trabalho de cientistas precários, mas o resultado é, de facto, falacioso, iníquo e sem possibilidade de estabelecimento, por parte dessas instituições, de estratégias a prazo. Esta última questão é agravada pelo centrar do financiamento em projetos de curto prazo, dependentes das agendas em moda, nem sequer aqui, mas a nível europeu, e sem garantia de continuidade, quer de programas de investigação estruturados, quer de pessoal. O que a pandemia nos veio trazer é que foi a consciência para toda a gente que as aplaudidas respostas das universidades, por vezes não foram formalmente das universidades, mas das mesmas instituições que para efeitos, por exemplo, para a FPAP, elas dizem que não lhes pertencem, e essa resposta não se deveu a este modelo, mas antes à sua subversão. Ou seja, esta resposta foi possível porque foram canalizados recursos e meios humanos dessa lógica repetitiva de projetos imediatistas para a resposta a necessidades sociais urgentes. A massa crítica existe, os recursos existiam, mas foram e muito bem desviados para coisas que eram necessárias socialmente. Ora, neste quadro, o Decreto-Lei, Lei 57, só garantiu ao fim e ao cabo precariedade com direitos sociais. O PREVPAP, que se eu vier a ter tempo mais daqui a pouco, apresentaria algumas questões, se não na intervenção final, foi uma oportunidade perdida, mas ambos foram paliativos de uma situação sistémica global que é preciso dar a volta. E o que é necessário, de facto, é sair deste quadro sistémico e, a partir da próxima sessão legislativa, a partir do próximo ano, a partir do outro, em breve começarmos a discutir, de facto, mudanças estruturais e sistémicas. E para as apresentar, eu pedi ao Sr. Presidente que fizesse favor de dar a palavra à minha colega.
Boa tarde, professora.
Muito boa tarde, excelentíssimo Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Reitero o agradecimento por este convite em nome da Rede de Investigadores contra a Precariedade Científica. Então, posto esta introdução pelo meu colega, passo a apresentar sucintamente os 8 pontos ou 8 propostas do manifesto. Este documento revela uma tomada de posição conjunta de um grupo de investigadores e visa propor mudanças estruturais na organização do sistema científico e tecnológico. Portanto, não pode apenas servir para apagar fogos ou remediar situações de injustiça e precariedade dos investigadores que perduram há demasiado tempo. A primeira proposta, o primeiro ponto, que serve de base a todas as outras, é a de que a carreira científica deve ser a normalidade do trabalho científico e, portanto, as posições temporárias apenas devem existir enquanto formas de acesso à carreira. Isto não está a acontecer atualmente. Em vez de perspectivas de carreira, os investigadores têm apenas perspectivas de contratos a termo, sem qualquer garantia de integração e de progressão da carreira científica. Por outras palavras, tal como está no manifesto, propomos que todas as posições pós-doutorais devem ter um percurso de estabilização claramente definido, com objetivos, moldes de avaliação e consequências pré-definidas. A segunda proposta é que não podem existir carreiras, ou melhor, nem são carreiras, são situações contratuais paralelas, tal como presentemente existem com as diversas modalidades de bolsa, que ainda há, os contratos a termo no âmbito da Lei 57 ou contratos do concurso de estímulo de emprego científico, que não dão acesso à carreira de investigação científica. Estas situações contratuais paralelas são fator também de desigualdade entre os investigadores e de injustiça. Lembramos a este respeito que a carreira é apenas uma e todas as posições devem prever a integração nela, refletindo o estatuto da carreira de investigação científica. A terceira proposta é que nenhum trabalhador ou trabalhadora deverá poder ser contratado com uma bolsa. As bolsas devem ser limitadas a estudantes que se encontrem em formação científica e que pretendam obter um grau académico, tal como um mestrado ou um doutoramento. Portanto, a bolsa deve servir especificamente e apenas para a prosecução e conclusão desses mesmos estudos. O novo Regulamento de Bolsas de Investigação Científica da Fundação para a Ciência e Tecnologia, que saiu em 2019, não acabou definitivamente com a contratação através de bolsas. Não pode continuar a existir a possibilidade de contratação de bolseiros através de bolsas, por exemplo, de iniciação à investigação científica, de bolsas de investigação científica ou de bolsas pós-doutorais, como ainda existem. A quarta proposta é que as instituições devem assumir a responsabilidade pelos seus trabalhadores e trabalhadoras. O investigador não pode ser visto como um recurso humano descartável, que serviu apenas durante um certo período de tempo para exercer funções num projeto, ou até para obter financiamento para o centro, que depois o descarta e se desresponsabiliza do mesmo trabalhador ou da mesma trabalhadora. Propomos a existência de um limite ao número de vínculos precários, que deve ser sempre inferior ao do pessoal de carreira. Propomos que as instituições que não integrem os seus contratados a termo, por exemplo, contratados a nível do concurso de estímulo de emprego científico, da Lei 57 ou de outros, nos quadros de investigação e ou de docência, não deverão ser elegíveis para futuros financiamentos para concursos ou para projetos. Propomos ainda que as instituições privadas sem fins lucrativos, paralelas às universidades, devem ser ou extintas ou apenas terem financiamento da FCT, caso tenham um quadro de trabalhadores e dirigente em exclusividade de funções. Quinto. Um quinto ponto relaciona-se com a representatividade e o poder de decisão dos investigadores nos órgãos das instituições. A gestão das unidades de investigação de ensino deve ser democrática. Deve haver plena paridade de representação e poder de decisão de todos os investigadores e funcionários nos órgãos das instituições. Atualmente, as situações variam de instituição para instituição e consoante o vínculo contratual dos investigadores. Mas existem, atualmente, investigadores doutorados, nomeadamente entidades privadas sem fins lucrativos, que não podem sequer votar nem ser eleitos para as eleições do Senado nem do Conselho Geral da Universidade. Nem participam de decisões importantes sobre contratações e integração na carreira dos investigadores e investigadoras. A sexta proposta relaciona-se com o sistema de financiamento das instituições de ensino e investigação. Esta deve ser credível, este sistema deve ser credível e transparente. Para tal, o financiamento programático deve ser previsível, estável, não podendo haver, por exemplo, concursos de FCT que abrem num ano e não abrem noutro. A informação sobre o financiamento tem que ser clara, tem que ser transparente, a avaliação tem que ser rigorosa e os critérios definidos previamente, o que não está também a acontecer sempre. A FCT, como principal instituição financiadora, deve cumprir os prazos estabelecidos por lei. Note-se, por exemplo, que somente agora a FCT está a proceder ao processo de contratação dos investigadores do concurso de estímulo de emprego científico de 2018 e está a fazê-lo mesmo antes de analisar as contestações submetidas em audiência prévia. Portanto, um atraso enorme. Ainda com relação ao financiamento da investigação, a sétima proposta é que o sistema de concursos deve ser mais diverso e flexível do que o que é atualmente. Por exemplo, contemplando, à imagem de outros sistemas europeus, concursos para pequenas verbas. Este tipo de financiamento serviria para complementar e operacionalizar a investigação realizada em posições de carreira. O atual modelo único, com projetos até 200 ou 250 mil euros, onde a maior parte das verbas é normalmente utilizada para os recursos humanos, que são depois descartados no final, não valoriza os investigadores, de facto, nem potencia a sua integração na carreira. O financiamento deve também servir estes propósitos, possibilitando também a valorização dos investigadores de carreira através da promoção da mobilidade geográfica, por exemplo, e interinstitucional, tal como acontece também noutros países da Europa. Finalmente, para terminar, como está no oitavo ponto deste manifesto, é urgente uma discussão séria, e é isso que também propomos com este manifesto, é urgente há muito tempo, sobre a reorganização do atual sistema científico e tecnológico, sobre o estatuto de carreira da investigação científica e o papel a desempenhar pelas múltiplas instituições. Esta discussão tem que ser feita com a participação efetiva dos investigadores e investigadoras. Só desta forma podemos, em conjunto, delinear as reformas necessárias a um sistema que, neste momento, está esgotado. Tal como está no manifesto, no limite, e embora estas opções não sejam consensuais entre os membros da rede, podem ser contempladas soluções, tal como a criação de um quadro de investigadores e investigadoras adstrito à FCT,
Concluir, então.
Ou a autonomização legal e financeira dos centros de investigação, que passariam a ter o quadro próprio de trabalhadores em relação às instituições universitárias que os acolhem e que tudo fazem para manter a investigação e os seus trabalhadores como atividade subalterna, mesmo quando se denominam de universidades de investigação. Nesta altura de crise, tornam-se mais salientes as situações difíceis de precariedade e desemprego dos trabalhadores em geral e também dos trabalhadores científicos.
Muito bem.
Vou concluir. Esta é também uma oportunidade para gerar mudanças.
Muito bem. Não houve corte. relativamente ao que queriam expressar, mas agradeço, dentro dos possíveis, o cumprimento do uso do tempo. E agora tínhamos a palavra dos grupos parlamentares dos restantes partidos, passando desde já a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista e ao Sr. Deputado Bruno Aragão, lembrando dos 5 minutos de intervenção. Tenha a bondade, pode-se dar a palavra a partir de agora.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados, Srs. Deputadas. Agradeço ao Dr. Paulo Granja, ao Dr. Início Seixas, a exposição detalhada que fizeram e também o documento muito exaustivo que prepararam. Enfim, sintam estes cumprimentos também extensíveis ao grupo que ajudou a esta reflexão. E permitam-me, para facilitar, e até pegando um bocadinho nas palavras que tinha dito, que mesmo dentro do grupo isto não foi consensual, o que é natural num processo de reflexão, que divida, se quiserem, o vosso manifesto em dois grandes eixos. Um mais sobre a reflexão do próprio sistema científico e tecnológico, tal como apresentaram, com um conjunto de ideias, e outro mais sobre os próprios recursos humanos e o que vem acontecendo, ainda que naturalmente eles estejam ligados. Aliás, como vocês próprios referem no manifesto, a necessidade de uma discussão séria, estou a citar, sobre a reorganização do sistema científico e tecnológico, que vem acontecendo desde 2016, com um grupo que foi criado para o efeito, que percorreu até o país inteiro durante o ano 2017, e também agora com a avaliação que está já disponível, que enfim, não sei se já tiveram a oportunidade de ver, ela só foi disponibilizada publicamente esta semana, e que faz uma avaliação do que tem sido o programa de estímulo ao emprego científico, o Sr. Deputado Luís Monteiro referiu também isso muito bem, e que nos vai permitindo ter uma percepção do que vem acontecendo e do caminho que nós podemos fazer. Esse conjunto de reflexões vem sendo materializado depois num conjunto de opções, como foi, por exemplo, a última avaliação dos centros, que reflete muito do que foi essa reflexão de 2016 e 2017, e, enfim, agora o novo concurso para os laboratórios colaborativos, que reflete já também muito do que é o processo de avaliação ao que vem sendo o estímulo ao emprego científico. E nesse sentido, e aproveitando a vossa disponibilidade e também a reflexão que fizeram sobre isso, deixar-vos algumas questões concretas que nos permitem a todos ir pensando sobre este processo. Há diferentes modalidades de país para país, há umas que nós gostamos mais, outras que gostamos menos, umas em que nos revemos mais, outras em que nos revemos menos, mas todas são possíveis, dependendo do consenso a que depois chegamos. E colocava-vos um conjunto de questões, mais operacionais se quiserem, que acho que facilitam muito esta discussão e as opções que vamos fazendo. Portanto, neste momento nós temos um regulamento de bolsas que deixa claro que as bolsas são para o processo formativo, ou têm que estar ligadas a um processo formativo. Estamos ainda numa fase de transição, portanto há bolsas abertas até novembro que ainda são do estatuto anterior. E estamos neste momento num quadro de contratação que a maioria de nós, e quem teve bolsa, sente bem isso, que a maioria de nós acharia impensável há 4 anos atrás. Mas temos também neste momento o número de investigadores ao abrigo destes contratos, grande, muito grande. Portanto, nós estamos a falar de ter passado 600 contratos em 2015, mais ou menos, para mais de 5 mil contratos agora, o que aumenta naturalmente a pressão sobre o sistema. E as questões que vos coloco são exatamente essas. Na vossa perspectiva e na reflexão que fizeram, parece-vos mais desejável, mais prático, mais consensual, um modelo que opta por um grande concurso nacional, ou sobretudo por concursos nacionais, ou modelos mais localizados no seio das instituições? Ou, se quiserem de outra forma, parece-vos que devemos optar por um modelo em que há uma grande entidade financiadora nacional, ou, como alguns países optam, por modelos que estão muito centrados nas instituições e que dão, enfim, uma fortíssima autonomia, se quiserem, às instituições para irem desenhando os seus próprios modelos de recrutamento. Se vêem uma definição de regras mais nacionais, mesmo no que nós entendemos por carreiras, ou se vêem, como em alguns países, sobretudo anglo-saxónicos, a possibilidade de nós termos, se quiserem, quase um headhunter, portanto, uma procura direta de investigadores e a negociação com eles, como acontece sobretudo nos Estados Unidos. Se vocês entendem que nós deveríamos ter concursos nacionais que permitem sempre a entrada no sistema e no sistema de carreira e, portanto, um número que nós poderíamos chegar, definir no seio de cada instituição, E se vocês acham, por exemplo, que os concursos nacionais para a contratação de investigadores deviam estar ligados diretamente ao que é o processo para o concurso a projetos, como por exemplo acontece na Marie Curie, em que o investigador se candidata ao seu próprio lugar no fundo e tem também o financiamento para a investigação que propõe. E por último, e assim termino, como é que nós fazemos a ligação entre os doutorados que nós vamos produzindo todos os anos, produzindo entre aspas naturalmente, formando todos os anos, e o que é a integração que este próprio documento reflete no âmbito da avaliação do programa ao estímulo ao emprego científico, a sua integração no que é o tecido produtivo, o tecido económico e o tecido social, isto é, alargando o sistema científico e tecnológico para lá das instituições de ensino superior ou das instituições científicas para o que é o próprio produzido, o próprio tecido económico e social. Muito obrigado.
Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado Bruno Aragão, pelo uso do tempo dentro daquilo que está estipulado. E passava de imediato a palavra ao grupo parlamentar do PSD, à senhora deputada Isabel Lopes, quem desde já dou a palavra, tenha a bondade, lembro, 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento em primeiro lugar os representantes dos signatários deste manifesto, os investigadores Paulo Granjo e a investigadora Eunice Seixas. Senhoras e senhores deputados, o fortalecimento do emprego científico é central para a evolução da ciência e requer estímulos específicos na forma de um apoio financeiro. Encorajar a contratação de novos investigadores e promover o emprego científico e académico são essenciais para a promoção de um verdadeiro rejuvenescimento que precisamos das instituições, bem como para assegurar o regular funcionamento das instituições de ciência e tecnologia. É necessário realmente urgente esclarecer a exata situação dos investigadores, uma vez que o número de candidatos aos vários concursos realmente demonstram que a realidade é que é muita gente que está a concorrer e também muita gente que fica excluída desses concursos. Portanto, é tempo de fazer uma reflexão, porque realmente isso leva-nos a crer que há realmente, sem dúvida, uma precariedade na ciência. Nesta comissão já foram ouvidas várias entidades, nomeadamente a FCT, o Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, o SNESUP, o Sindicato SNESUP, a FENPROF, a Associação de Bolseiros de Investigação Científica, mais conhecidos pelo ABIC, o Movimento 8%, já são nomes tudo, associações todas familiares, realmente há muita gente a lutar para que se criem vínculos e que realmente os investigadores não estejam na situação tão precária como estão. O Sr. Ministro, numa audição, veio dizer que, ao contrário do que os deputados pensam e do que a opinião pública pensa, pelo que é noticiado, ele, porque percorre o país, que vai a várias unidades de investigação, que vai às universidades, que vai aos politécnicos, o que ele acha é que realmente os investigadores estão satisfeitos. Foi isso que ele disse aqui numa comissão. Portanto, aproveito então a vossa presença aqui para perguntar se estão então, e se concordam com a opinião do Sr. Ministro, se estão então satisfeitos com a vossa carreira. Carreira que só por si, não sei se posso chamar ou denominar de carreira. O Sr. Ministro também se referiu amplamente ao facto de haver hoje uma diversidade de mecanismos de contratação. Para o Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, para ele há vários concursos. Há vários concursos e esses concursos, pronto, ou seja, não, são suficientes. Portanto, o que eu vos queria perguntar é se confirmam que assim é. Será que então temos um problema de quê? De falta de divulgação? Isso também não deve ser, porque todos os concursos são muitos dos candidatos. Que comentários vos merece a fraca expressão dos candidatos aprovados também nos vários concursos promovidos pela FCT? Por alguma coisa existe o movimento 8%, não é? Que é referente ao SEC, só 8% dos candidatos é que entraram. Na passada quarta-feira, esta quarta-feira, voltou a estar cá o Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, que foi a requerimento do PSD, penso que também do PSD, Teve também nesta comissão. Mais uma vez questionamos o Sr. Ministro quanto à conclusão do SEC 2018 e à opacidade quanto à avaliação das candidaturas destes concursos que foram agora lançados do Covid. Estes concursos do Covid, como vocês devem ter conhecimento, os critérios foram... Primeiro, não existiram critérios. Portanto, transparência tem muito pouco. Primeiro, não existiram critérios. Quem concorria não os conhecia. Não foram apresentados os resultados. Portanto, não sabe, os investigadores não souberam os resultados. E, para agravar, também não podiam reclamar se foi aceite ou não. Não têm conhecimento. A nossa questão, o que é que ele respondeu? Não respondeu. Quanto aos mecanismos de contratação e regularização das situações de vínculos precários, refugiou-se no mantra da autonomia responsável das instituições do ensino superior. Nos últimos dias foi também tornado público, como já devem ter conhecimento, o relatório da Comissão de Avaliação do SEC, que é liderada pela professora Helena Nazaré, que, por acaso, foi nomeada pelo Ministro. Portanto, também não sei até que ponto nos merece assim tanta transparência. Portanto, a revisão, e o que é que recomenda? Recomenda que a revisão do modelo de financiamento e enfatiza que a consolidação do emprego científico requer que as instituições científicas e de ensino superior adotem percursos profissionais, vulgo carreiras, para os cientistas.
Concluir, por favor.
Então, quero-vos colocar uma última questão, Sr. Presidente, já termino, obrigada. Certamente, então, que já analisaram este parecer, concordam com as vossas recomendações. Não vos vou questionar quais são as vossas soluções, que estão claramente escritas no manifesto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu agora vou perguntar, portanto, se temos em acompanhamento por videoconferência para alguém intervir, dos restantes grupos parlamentares, porque esgotando-se os grupos parlamentares presentes ou em videoconferência, nós devolvemos a palavra à entidade requerente desta audição, que é o Bloco de Esquerda. Portanto, não temos em registro pedido de intervenção. Então, Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda, partido requerente desta audição, tenha a bondade, 3 minutos para concluir então. Vós favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para terminar, 3 aspectos que me parecem importantes num debate de agora. Deram-se alguns avanços quando garantimos há uns anos atrás que aparecia o Ciência e depois veio o investigador FCT e depois veio o SEC. Obviamente que é discutível não só a previsibilidade desses concursos, mas foi importante existir esses contratos. Mas é também importante dizer ao mesmo tempo que esses contratos continuam a perpetuar uma contratação paralela à carreira. Apesar de, obviamente, a esmagadora maioria dos investigadores se candidatar a eles e não a uma bolsa de pós-doutoramento, não só pelo que eles representam do ponto de vista do salarial, mas também pelo que eles representam do ponto de vista da sua capacidade de investigação a médio prazo. O problema que nós temos hoje é que nos parece que a visão do Governo, pelo menos até à data, penso que não alterou, é de que este é o modelo. Ou seja, o modelo das bolsas é um modelo para abandonar a médio prazo. Criou-se uma espécie de moratória sobre as bolsas de pós-doutoramento, que na verdade não é bem uma moratória temporal. Na verdade, o que nós estamos a assistir hoje é a continuação da contratação ao abrigo das bolsas de pós-doutoramento, portanto ela não vai desaparecer assim tão rápido quanto isso, e portanto o modelo que se está a tentar instalar em Portugal, em alternativa, em suposta alternativa àquilo que era a contratação das bolsas, é o esquema dos concursos SEC. E não só isso tem um problema com a previsibilidade, como eu disse, mas isso tem um problema ainda mais profundo, que é conceptual, mas é também ele material, que é a questão do acesso à carreira. Nós tivemos em todos os momentos, quando foi criado o Ciência em 2016, salvo erro, quando depois veio o investigador FCT em 2011 ou 2012, quando depois tivemos a discussão dos decretos de Lei 57, depois quando apareceram os concursos de estímulo ao emprego científico, todos eles, num ou noutro momento, se apresentavam como o trampolim para o acesso à carreira, a possibilidade do acesso à carreira. Bem, há pessoas que passaram pelo Ciência, pelo investigador FCT, pelo contrato, pelo SEC, que já vinham de bolsas de pós-doutoramento, tiveram bolsa de doutoramento e nunca tiveram acesso à carreira. E, portanto, o problema mantém-se exatamente da mesma forma. Se nós não criarmos, por um lado, e terminarei nos 30 segundos que me faltam, se nós não criarmos, por um lado, mecanismos de acesso à carreira, mecanismos de apoio de acesso à carreira, eles têm de acontecer, e ao mesmo tempo a eliminação dos vários modelos de contratação precária, se nós não fizermos estes dois movimentos legais, não é, do ponto de vista da criação de legislação e de impulsos nesse sentido, nós vamos continuar a ter exatamente a mesma situação. E até podemos discutir se o financiamento é parco ou não, a nosso ver é parco, mas mais do que o financiamento é uma visão estratégica para o país. Nós não vamos ter um tecido científico capaz de dar resposta às várias necessidades que temos em cima da mesa se nós não tivermos uma classe respeitada e com capacidade de fazer esse trabalho ainda melhor do que aquilo que tem feito, porque hoje os resultados que nós apresentamos não dependem do sistema que nós temos, dependem da capacidade que os investigadores apresentam apesar do sistema onde trabalham. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado Luís Monteiro. Eu agora passava a palavra, portanto, à entidade autora do manifesto pela integração na carreira de investigação científica já. Dou a palavra ao professor Paulo Granjo e à professora Eunice Castro Seixas. Podem utilizar, sem que seja necessário mais alguma autorização. Vamos orientar-nos. Têm 10 minutos para responder às questões que lhes foram colocadas. Tenham a bondade, podem usar a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como tinha referido inicialmente, e prevendo que o tempo não chegasse para abordar essa questão na primeira volta, embora nós, como verificaram, este manifesto é apontado para o futuro, há questões pendentes para as quais gostaríamos de chamar a atenção dos senhores deputados. E uma delas prende-se com a concretização do PREVPAP, apesar de, por bloqueios, por todo o tipo de obstáculos colocados pela maior parte das reitorias das universidades, o seu resultado em termos de integrações tenha sido extremamente baixo. Mas, embora extremamente baixo, os próprios casos cuja regularização foi homologada continuam quase todos à espera do lançamento dos concursos respectivos. Alguns foram homologados há mais de 9 meses e continuam sem se cumprir a integração. Uma outra questão, e é por isso que eu estou aqui a falar disso e não uma outra colega que estava prevista, e que está neste momento a ter uma entrevista para emprego no estrangeiro, há tentativas em várias instituições de que as pessoas aprovadas para integração sejam integradas noutras carreiras que não a carreira científica. Inclusive, é como era o caso desta colega, e apesar de doutorada há não sei quantos anos, queriam integrá-la na carreira técnico superior. Ao arrepio de tudo o que era decisão da própria CAP. É uma situação para a qual gostava de chamar a vossa atenção e acompanhamento. Por outro lado, finalmente surgiu há pouco, no dia 1, uma resolução do Conselho de Ministros clarificando a necessidade de prazos máximos para encerrar este processo. Era importante que também o cumprimento desses prazos seja acompanhado, tendo em conta também que há outros aspectos que têm sido alegados para os atrasos continuados. É claro que não me parece que as questões da parte de muitas reitorias sejam fundamentalmente financeiras, são de política académica provavelmente, Mas as questões financeiras não são desplicentes. E tanto quanto é do nosso conhecimento, há algum tempo atrás, chegou-se a um acordo entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, o Ministério das Finanças e as universidades, relativamente a um modelo de contrato de programa que asseguraria, de forma consensual às várias partes, a sustentabilidade financeira da integração dos investigadores através do PREF-PAP. Ora, isso continua a aguardar pela homologação do novo Ministro das Finanças. Esperamos que seja só porque, pronto, mudou um ministro, tem que ver os dossiers, etc. Mas nós é que continuamos a ficar à espera do cumprimento da nossa integração, tal como é devido e decidido há muito tempo na carreira. Portanto, apelo também a que seja feito o máximo de acompanhamento e de pressão para a rápida resolução desta questão. Tentando responder às questões que foram colocadas e que eu consegui aqui identificar, será mais desejável um grande concurso nacional ou no seio das instituições? Depende de qual é a estratégia que se tenha para a ciência e se ela existe, e depende do que são as instituições. Eu diria que, por exemplo, se escolhem determinadas áreas de investimento prioritário, salvaguardando que todas são necessárias, e se é definido um quadro de contratações a serem feitas pelas instituições que fornecem maiores garantias de qualidade e de integração dessas pessoas, de alguma forma podemos seguir um modelo, na sua maioria, um modelo que é utilizado para os laboratórios associados, pelas contratações dos laboratórios associados, e que, de alguma forma, foi utilizado também para a ciência. Precisamos de saber em que é que queremos investir, de que forma, e precisamos ter a garantia de que as instituições vão integrar no final essas pessoas. Ou seja, que esse tipo de contratos são tenure tracks, que se as pessoas correspondem àquilo que lhes é exigido, são integradas no quadro respectivo, o que quer dizer que essas instituições têm elas próprias que ter um quadro próprio, ou então não são elegíveis para esse tipo de reforço de pessoal, e então, de alguma forma, qualquer evitar-se-ia a perfeita aleatoriedade, quase lotaria, dos concursos nacionais, a nível nacional, que têm vindo a existir, que a integração numa área ou noutra depende, em última instância, da quantidade de pessoas que concorrem para uma área ou outra e não para quaisquer objetivos estratégicos, nem de qualidade intrínseca, que pode ser muito, muito mais alta numa área do que noutra, não interessa, é aquela percentagem para a qual é dinheiro que vai haver contratações nesta ou naquela área. Quer dizer, isto, aqui não há estratégia nenhuma. Portanto, diria que podem ser combinados, seria de privilegiar a contratação a nível das instituições, mas para isso tem que haver uma estratégia nacional para a ciência e tem que haver exigências de capacidade às próprias instituições e um modelo que não seja repetir estas coisas de seis em seis anos, mas reforçar, de facto, a capacidade estratégica de desenvolver programas de investigação a prazo por parte das investigações. Quanto à integração dos doutorados fora da academia, ela é certamente necessária e importantíssima para o país. Agora, de que forma é que obrigar as empresas a fazê-lo, sobretudo aquelas que se calhar mais precisariam e não as, e não as que têm mais condições para isso, será pouco viável. Talvez sejam necessários programas que estimulem esse tipo de integração. Mas até os programas que haviam na altura das bolsas de pós-doutoramento para pós-doutoramento em contexto empresarial desapareceram, portanto, também aí terá que ser criada uma estratégia. Mas não são apenas as empresas. Pelo estudo da OCDE, se forem ver a parte da quantidade de doutorados na administração pública, Portugal está nos últimos níveis. Ora bem, há carreira técnico superior, há carreira dirigente, que não é necessariamente para doutorados, nem tem que ser, mas há carreira de investigação. Os ministérios precisam, obviamente, de técnicos altamente especializados e com capacidade de análise. Porquê que não é ativado? Porquê que se olha sempre só para o mais difícil e não se vê que, por exemplo, na gestão desta pandemia, claramente há deficiências de competências específicas nas equipes? Nas equipes que estão à frente das questões, inclusive especificamente em áreas de ciências sociais, que uma série de falhas poderiam ter sido evitadas facilmente pela integração de técnicos capacitados em várias áreas nessas equipes de gestão da resposta à pandemia. É o que temos à frente dos olhos, mas em muitas outras áreas. Por fim, relativamente a outras perguntas, os investigadores estão satisfeitos? Bem, eu estou há 18 anos na minha instituição, primeiro como 2 anos como pós-doc, depois 16 anos como em contrato a termo incerto, que pode acabar em qualquer altura no âmbito dos laboratórios associados. Estou homologado para integração há não sei quanto tempo por parte do PREFPAP, as coisas não adiantam nem atrasam. Para o Decreto-Lei 57 não se ter transformado na institucionalização de uma carreira paralela, sempre a marcar passo, teve que ser chamado aqui e foi necessária uma extrema atividade da nossa parte e de muitos outros grupos de colegas, e os resultados mesmo assim têm limites. Quer dizer, satisfeito, dificilmente estarei, estando eu numa situação muito melhor do que a maior parte dos meus colegas.
Estamos na parte conclusiva agora.
Sim. Os concursos são suficientes e a baixa taxa de sucesso. Eu diria que é por isso que são necessárias mudanças sistémicas e uma opção estratégica de fixação de quadros, de grandes programas estratégicos de investigação e de instituições estáveis, se queremos que a ciência sirva de facto para o bem-estar e para o desenvolvimento do país. Porque senão podem ser, em vez de 8, 10, 15%, podem ser mais concursos ou menos concursos. Mas é mais do mesmo e a reprodução da mesma situação insustentável. Temos que entrar em alterações sistémicas, estruturais, e começar a discuti-las desde já.
Muito bem. Oitava Comissão, Presidente da Mesa, falo, penso que comungando da ideia de todos os seus deputados e suas deputadas, ouviu aquilo que emerge da sociedade civil, esse manifesto, e que saúda, naturalmente. É para isso que está cá a Assembleia da República, naturalmente, e tentar, obviamente, encontrar em objetivos comuns as melhores soluções. Portanto, queria, em nome da 8ª Comissão, deixar o nosso agradecimento pela vossa vinda até cá. Estivemos a construir a democracia também, naturalmente, e desejar todo o sucesso para as carreiras, para as vossas carreiras e dos vossos colegas, naturalmente. Os objetivos, nesse sentido, são todos comuns. Eu agora, registando este agradecimento em nome da Comissão, acompanhava-vos e agradecia-vos. Eu diria que até breve. Muito obrigado. Fica naturalmente registado e o renovado agradecimento aos companheiros. Ora bem, muito boa tarde a todos. Renovo os cumprimentos aos Srs. Deputados e às Srs. Deputadas, aqueles que estão presencialmente a assistir a esta audição e àqueles que nos acompanham por videoconferência. Agradecia também, e deixo o agradecimento em nome da Comissão, à entidade que a requer, tendo na nossa presença o Sr. Presidente do Comitê Olímpico de Portugal, Dr. José Manuel Constantino, Presidente do Comitê Paralímpico de Portugal, Dr. José Manuel Lourenço, e Presidente da Confederação do Desporto de Portugal, Professor Dr. Carlos Paula Cardoso. Só uma nota que vos quero transmitir e que tem a ver com um pedido que me chegou do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e que eu vou ler, se não se importa, para os seus deputados também. Vem dirigido ao Presidente da Comissão. Sr. Presidente, pela sobreposição de trabalhos parlamentares, o Grupo Parlamentar do PCP não poderá marcar presença na audiência do Comitê Paralímpico de Portugal, Comitê Olímpico de Portugal e Confederação do Desporto. Não obstante, ouviremos a gravação com toda a atenção que nos merece. Ficaríamos muito agradecidos se essa informação pudesse ser transmitida aos senhores representantes dos comitês e confederação. Agradecendo a atenção a todos, desejamos um bom trabalho. Portanto, está justificado este pedido do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e então nós vamos dar só umas pequenas instruções relativamente ao funcionamento da audição, que é, como já disse, a pedido do Comitê Paralímpico de Portugal, Comitê Olímpico de Portugal e Confederação do Desporto. O assunto é analisar a situação desportiva em Portugal. Já identifiquei uma honrosa delegação que temos junto de nós. E então a grelha de tempo para a audição é como se segue. A entidade visitante tem a intervenção inicial de 10 minutos. Todos os grupos parlamentares têm a intervenção de 3 minutos e conclui esta audição a entidade visitante, com uma intervenção final de 10 minutos, naturalmente para responder às questões que forem colocadas pelos seus deputados e pelas senhoras deputadas. Entretanto, só para dar nota, para a regulação do tempo, temos o cronómetro lá no fundo, que regulamos, conforme o uso da palavra que estará a acontecer, ou da entidade visitante ou dos seus deputados, e naturalmente para falar, basta carregar o botão, eu dou nota quando estiverem em cima do tempo, quer aos seus deputados e senhoras deputadas, quer aos nossos convidados, naturalmente que o tempo que está a esgotar-se. Muito bem, portanto, nós vamos iniciar esta audição com a palavra dada à entidade visitante. Portanto, pode usar da palavra, qualquer um dos três pode usar da palavra quando entenderem, sem pedirem para o poder fazer, porque já está. Qualquer um dos três pode intervir a qualquer momento. Portanto, tem a palavra. Eu lembro, 10 minutos então. Sejam bem-vindos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também, boa tarde para todos os senhores deputados. Quero agradecer a disponibilidade para nos receberem aqui nesta audiência. Dizer que vamos tentar dividir este tempo também pelos três, embora cabendo-me a mim começar. Nós pedimos esta audiência numa altura que é muito crítica e preocupante para o desporto português. Penso que o facto de as três entidades estarem unidas neste propósito deve significar também e simbolizar a importância e de facto, aquilo que a forma como estamos a avaliar o momento que neste momento estamos a viver no que diz respeito ao desporto. Queria antes sublinhar que estamos habituados a uma excelente colaboração por parte da Assembleia da República, mas também, importa dizer, naquilo que tem sido a nossa relação com o próprio Governo, com quem também temos tido boa relação. E por isso é justo que façamos esta nota também no início. E vimos aqui com um espírito de colaboração e também de poder dar contributos para aquilo que nós pensamos ser urgente em termos de produção, em termos de política destinada à área do desporto. Reconhecemos que o tempo que vivemos não é fácil, é um tempo que com certeza muitas famílias terão dificuldades em subsistência das suas próprias famílias, mas essa dificuldade também com certeza está dentro de muitas famílias do próprio desporto. E portanto não há aqui com certeza e não é seguramente uma posição de algum egoísmo ou até diria cooperativista, mas é apenas o facto de nós também sentirmos que existem muitas dificuldades na área do desporto. E a nossa vinda aqui também tem a ver com a ausência de resposta que nós temos sentido nos últimos tempos daquilo que tem sido a resposta política para a área do desporto. E não é, seguramente, por falta de propostas. Houve um número muito significativo de propostas que foram produzidas e apresentadas, não à Assembleia da República, mas a outra instância do poder, e que até hoje não mereceram resposta. Isso é algo que nos preocupa. E podemos referir várias, desde propostas apresentadas por uma plataforma que foi criada, exatamente, e portanto isto não é uma situação de momento pós-Covid, é uma situação que vem já lá atrás. E, portanto, desde uma plataforma que foi criada pelo próprio movimento federativo, designada como Plataforma de Federações, que em 2019 apresentou uma proposta apresentada pela Confederação do Desporto de Portugal, mas também várias propostas do Comitê Paralímpico, que têm, de facto, produzido bastantes propostas úteis, diria, que podiam contribuir para ajudar a desenvolver o desporto português. Nós achamos que o sinal que foi dado no programa de estabilização que recentemente foi aprovado aqui na Assembleia da República, onde existe uma total ausência de referência ao desporto, de facto, isso sinaliza aquilo que é, eu penso que não será um esquecimento, mas é uma opção política relativamente àquilo que é a importância do desporto. E o desporto hoje é também uma fonte, já é hoje também um setor que emprega muita gente. É um setor de atividade muito importante, é um setor com valor económico, mas também um valor social muito significativo. E eu penso que são todas estas variáveis que nos preocupam e que queríamos transmitir aos senhores deputados este nosso sentimento e que esperamos que, de facto, até tendo em conta que brevemente vamos ter mais um Orçamento de Estado, que eles de alguma forma possam incorporar aquilo que são as nossas preocupações e estamos disponíveis para, em conjunto, podermos contribuir para aquilo que são soluções que nós pensamos que são as melhores para o desporto e também para a própria sociedade. Eu passava a palavra agora aqui a um dos meus colegas para também, nesta fase, poder...
Ora, muito boa tarde. O Dr. Manuel Lourenço disse já grande parte daquilo que nos traz aqui. Obviamente que a Confederação do Desporto de Portugal, e tendo em consideração que os problemas já vinham de trás, como foi dito também, em 23 de Abril, reunimos as federações esportivas. Fizemos uma videoconferência, estiveram presentes os presidentes, e nós insistimos que fossem os presidentes, pudessem ser presentes. Os presidentes estiveram presentes a cerca de mais de 70%, e as respostas que ao inquérito que foram colocadas, durante a reunião, antes da videoconferência, tiveram a aceitação, todas elas, mais de 90%. Predicamos que eram propostas, do documento que nós enviámos para cá, penso que ontem ou anteontem, foi enviado para cá. Mostram precisamente essas nossas dificuldades. Por causa do desporto em geral, a nossa preocupação em relação ao momento atual, mas também em relação àquilo que vai acontecer no futuro, na medida em que nós temos consciência, tal como aconteceu quando foi a crise de 2012-2013, em que o tecido esportivo sofreu bastante com a crise que se viveu e levou tempo a recuperar. Neste caso ainda, pensamos que vai levar ainda mais tempo a recuperar e, sobretudo, estamos muito preocupados com o desporto base, com os clubes, com aqueles que, ao longo da sua existência, do seu trabalho, vêm contribuindo para o desenvolvimento desportivo dos clubes, e das diferentes competições e das seleções nacionais. E essa é a nossa preocupação neste momento. É que, realmente, o tecido desportivo português está, realmente, em grande crise e que tememos muito por aquilo que vai acontecer. Muito obrigado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu creio que esta nossa audiência é simultaneamente fácil e ao mesmo tempo complexa. Pode parecer um paradoxo a forma como eu inicio a minha intervenção. Mas a questão que se nos coloca, suponho que se colocará também aos Srs. Deputados e se coloca a todas as pessoas que acompanham a vida desportiva nacional, é quais são as políticas públicas para a situação que estamos a viver. Esta é a pergunta que nós colocamos aos decisores políticos e àqueles que têm responsabilidades no Estado português. Quais são? Nós conhecemos as preocupações e as respostas que estão a ser encontrados para o turismo, para a indústria, para o comércio, para a cultura, para a educação? Quais são as respostas políticas que estão a ser construídas para dar resposta à situação que o setor desportivo está a viver nesta situação de pandemia? E quando olhamos para o espectro europeu, constatamos que países que desconfinaram mais tarde que nós têm respostas construídas: a Espanha, a França, a Áustria, a Bélgica, a Alemanha. Em todos estes países, que sofreram situações, em alguns casos, mais severas do que aquelas que o país está a sofrer, já tiveram tempo de construir programas de revitalização da vida desportiva nacional, situação que, em Portugal, ainda não ocorreu. E como o meu colega referiu na sua intervenção inicial, não é por déficit de participação das entidades desportivas, porque têm sido carreados para o Governo, ao longo do tempo, vários projetos, vários estudos, várias propostas, várias sugestões, várias orientações, que seguramente algumas delas não correspondem às prioridades governamentais, seguramente que algumas delas serão insuficientes, seguramente que algumas delas precisarão de ser retocadas, mas sobre os quais nós, até à presente data, não sabemos absolutamente nada. E os sinais que recebemos, e eu aqui não falo apenas do Governo, falo do Estado, e quando eu incluo o Estado, incluo naturalmente o Presidente da República, a Assembleia da República, o Governo, algumas autarquias, é uma preocupação centrada sobre uma realização desportiva que se vai operar em Portugal, cujo mérito, do ponto de vista da promoção de Portugal e do ponto de vista de alguma retoma económica, não é despicienda, mas que de todo não responde àquilo que são as necessidades do sistema desportivo nacional. E, portanto, a nossa preocupação é uma preocupação que resulta do silêncio que encontramos do ponto de vista das políticas públicas. Com uma salvaguarda, o Governo esteve muito bem, esteve muito interveniente, foi muito colaborativo numa primeira fase da situação da pandemia, sobretudo quando foi necessário encontrar soluções alternativas para a preparação dos atletas, e neste particular, sobretudo no momento, ainda que não se conhecia o adiamento dos Jogos Olímpicos, mas já havia soluções que Portugal encontrou. E isso foi naturalmente mérito do Governo, mas a partir de determinado momento em que as políticas públicas exigiriam um outro músculo, uma outra densidade, uma outra intervenção, no combate ficaram apenas as organizações desportivas. E, portanto, aquilo que nós esperamos, aquilo que nós desejamos e a sensibilidade que queremos partilhar convosco é de que se torna necessário, se torna urgente encontrar soluções à escala do país para resolver uma situação que não é a situação das organizações que aqui se encontram. O problema não reside em nós. O problema reside, sobretudo, no tecido associativo de base, que, por força das circunstâncias, foi obrigado a cancelar a generalidade das suas atividades e que coloca, naturalmente, situações de sustentabilidade quanto ao seu desenvolvimento, que importa, na nossa perspectiva, ter um apoio, ter uma ajuda, ter uma palavra, ter um auxílio no âmbito das políticas públicas. E, portanto, nós temos um conjunto de documentos que têm sido apresentados. Iremos fazer uma reunião também com as federações na próxima quarta-feira, onde procuramos municiar o Governo de elementos que ajudem à construção dessas políticas, se entender como pertinentes as nossas posições, se entender que elas não são pertinentes, que digam que não são pertinentes.
Concluir então, por favor.
E que hajam outros. E, portanto, é esta preocupação que eu gostaria de deixar aos senhores deputados. Muito obrigado.
Muito bem. A Comissão agradece os esclarecimentos que prestaram, naturalmente, e correspondeu também com a audição em tempo útil, à medida de que foi solicitada. Todos os grupos parlamentares, sem exceção, entenderam as vossas fundadas preocupações. Vamos iniciar então o conjunto de intervenção ou conjunto de intervenções dos grupos parlamentares, começando pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, com a senhora deputada Maria Begonha, lembrando os 3 minutos de
Usa a palavra, tenha a bondade, pode usar a palavra a partir de agora.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu quero naturalmente começar por cumprimentar os Srs. Presidentes do Comitê Olímpico, do Comitê Paralímpico e também da Confederação do Desporto em Portugal, em nome do Grupo Parlamentar, também congratular estas três entidades esportivas pelo contributo proativo e interventivo que têm tido no setor do desporto nesta fase difícil, de particular importância e premência neste tempo incerto que temos vivido, onde não deixaram, e prova, não prova apenas as intervenções de hoje, mas também o conjunto de documentos que também tivemos a oportunidade de apreciar, de oferecer soluções e propostas para melhorar, recuperar e, sobretudo, acautelar também a recuperação e o futuro do setor do desporto, sobre o qual nós também partilhamos naturalmente um conjunto de preocupações. Aproveitava esta ocasião para dizer que muito recentemente, no contexto da audição ao Sr. Ministro da Educação, com a presença do Sr. Secretário de Estado do Desporto, nós do Grupo Parlamentar do PS colocámos justamente nas nossas prioridades de auscultação o atual estado do setor do desporto, o balanço dos efeitos da pandemia, a progressiva retoma desportiva com o confinamento e, obviamente, o nefasto também impacto económico, até laboral, como foi referido também, estamos a falar da atividade profissional de um conjunto de pessoas, mas sobretudo, de facto, o impacto económico e financeiro neste setor, procurando também compreender que necessidades e desafios, que é essa a pergunta que também estendo naturalmente nesta audição, tentando compreender as necessidades e desafios que o movimento esportivo atravessa. Tivemos a oportunidade também, mais concretamente, e gostava também de deixar aqui esta nota, tivemos a oportunidade de compreender que a sustentabilidade do setor era uma preocupação do Governo, como eu creio que é também coletiva, e que existiu, como aliás foi aqui referido, um permanente acompanhamento e diálogo com as instituições esportivas representativas. Nós também queremos que houve um conjunto de medidas muito relevantes que permitiram estabilidade, a permanência dos apoios financeiros, a continuar o Estatuto de Utilidade Pública das Federações Desportivas, ou seja, um conjunto de medidas relevantes para manter a estabilidade do setor. O que se coloca agora na nossa perspectiva é justamente a sustentabilidade, a recuperação, também para alguns clubes e associações podemos estar a falar de sobrevivência no futuro. E para esse efeito e com essa preocupação, nós tivemos a oportunidade de dizer que, na nossa opinião, do Grupo Parlamentar do PS, se impunha a reflexão sobre um conjunto de medidas eventuais de apoio extraordinário financeiro, a criação de um programa e financiamento de um programa de apoio para o setor do desporto, não apenas do ponto de vista da política pública, justamente revitalização do setor, mas também do ponto de vista de apoio extraordinário. E, portanto, aproveitava também, naturalmente, sei que o meu tempo se está a esgotar, mas gostava muito de ouvir os Srs. Presidentes e as três entidades, quem agradeço novamente que aqui estejam connosco hoje, sobre que prioridades, que linhas é que devem ser definidas também. Justamente sabemos que enfrentamos dificuldades, também o IPDJ com dificuldades muito conhecidas do ponto de vista do seu financiamento, que linhas e prioridades e necessidades também para essa reconhecida necessidade que partilhamos de apoio ao setor devem existir. Uma última nota apenas, mesmo muito breve com a tolerância do Sr. Presidente, para dizer que justamente estamos aqui porque nem o plano de estabilização, nem o orçamento do Estado esgota os instrumentos de política pública, esgota a capacidade de iniciativa política, quer desta Casa, naturalmente, concluído, mas também do Governo, e dizer que, naturalmente, estamos disponíveis também para esse diálogo e cooperação que os Srs. Presidentes também aqui enunciaram. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Agora passava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e à Sra. Deputada Isaura Moraes. Tenha à vontade.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Meus caros Presidentes, professor José Manuel Constantino, professor José Manuel Lourenço e professor Paulo Cardoso, dizer que é com muito gosto que esta Comissão os recebe e, em nome do PSD, saudá-los também. Eu, para quem não está muito por dentro do desporto português, deixar-vos só esta mensagem. Eu não sei se têm bem a noção da responsabilidade que a presença destes três representantes hoje nos deixam aqui e pelo facto de, nesta audição, de a fazerem desta forma com as três entidades. Eu, pela parte que nos toca e em nome do PSD, dizer que sim, que o desporto tem suficiente importância política para nós. Dizer que vi os documentos também que nos enviaram, percebo quais são as vossas preocupações, percebo que a questão da retoma do desporto em Portugal e o facto de o mesmo não ter sido contemplado no orçamento suplementar ou retificativo, embora esta audição hoje faz sentido, porque nós estamos a terminar uma legislatura e quando for a 15 de outubro o Orçamento de Estado está, mais ou menos à volta de 15 de outubro, está a entrar no Parlamento e será conveniente, antecipadamente, podermos fazer recomendações e acompanhar, ao fim e ao cabo, tanto as vossas preocupações e poder reencaminhá-las ao Governo, nomeadamente tanto ao Sr. Secretário de Estado, para que possam ser tidas em consideração no Orçamento de Estado. Ou seja, a urgência da revisão da distribuição de verbas, por exemplo, faz sentido, e se a vossa preocupação não é tanto as federações, a minha, eu acompanho-vos, ou seja, são os clubes, as associações e as coletividades que hoje, fruto da quebra de patrocínios, fruto da receita que tinham por parte das mensalidades das crianças ou dos seus encarregados de educação e fruto também dos apoios que foram tendo, hoje estão, claro, que em dificuldade e corremos o risco destes clubes, destas associações terem muita dificuldade em iniciar uma nova época, portanto, em simultâneo com o início também do ano letivo. A outra questão tem precisamente a ver com a definição das regras e de um plano de retoma em que entendo que o mesmo deve ser também trabalhado no Conselho Nacional do Desporto, que julgo também que já está tratado, onde efetivamente estão os representantes e os responsáveis máximos pelo desporto português. Portanto, dizer-vos que iremos acompanhar, o PS está completamente disponível, não vou deixar questão nenhuma, porque sei quais são as questões, sei quais são as vossas preocupações, mas deixar este compromisso da parte do PSD de poder acompanhar-vos naquela que é a necessária retoma e o necessário apoio, um apoio extraordinário, tanto face à situação que estamos a viver, mas todo um trabalho que tem que ser feito com o nosso desporto português e deixarmos as nossas saudações mais desportivas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado. O Sr. Deputado Luís Monteiro, tenha a bondade. 3 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, quero antes de mais cumprimentar cada uma das instituições através de cada um dos seus representantes, agradecer a exposição inicial, ainda que curta para cada um de vós, me parece importante. Eu não me vou alongar sobre, nem dissertar sobre a importância do desporto e a importância de políticas públicas para o desporto. Vou-me centrar num aspecto que me pareceu uma das vossas principais preocupações. Disseram os senhores que durante este período houve um primeiro momento, no início do confinamento, onde houve uma articulação interessante do Governo, até nomeadamente sobre o adiamento dos Jogos Olímpicos, as medidas que eram necessárias nessa articulação, mas num segundo momento, quando se esperava uma resposta, eu não diria musculada, mas uma resposta mais preparada e mais estrutural àquilo que era não só os problemas que o confinamento em específico colocava, mas acima de tudo a retoma da atividade esportiva neste momento, e disseram os senhores que as medidas ou as propostas que foram dadas a conhecer ao Governo, que foram entregues, ainda não obtiveram qualquer tipo de feedback. E eu perguntava se, na altura da vossa resposta, podem apresentar algumas dessas propostas, aquelas que acham as principais, e se, para além dessa exposição oral, se nós podemos ter acesso a essas propostas por escrito, independentemente do Governo responder mais tarde ou mais cedo. O processo orçamental e o processo parlamentar faz-se também com a nossa capacidade de conhecer mais afincadamente esses pormenores, essas propostas que penso eu que ainda não são públicas, e portanto, se nós as pudermos trabalhar e se nós as pudermos conhecer, será, acho eu, não só para o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, mas para todos os grupos parlamentares, uma mais-valia para o nosso trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Monteiro, pelo cumprimento rigoroso do tempo para o uso da palavra. E agora passava ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, a quem desde já concedo a palavra. Tenha a bondade de 3 minutos, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar as 3 entidades aqui presentes, o Comitê Paralímpico, o Comitê Olímpico e a Confederação do Desporto. Talvez começar por aqui, pelo fim. Eu só tive acesso aos documentos, eu penso que todos os deputados da Comissão só tiveram acesso hoje, por volta do meio-dia, aos documentos que são enviados e que, em parte, respondem também à questão do Sr. Deputado Luís Monteiro. E, portanto, como compreenderão, até porque estivemos em trabalhos, não tive ainda a ocasião de os ver, olharei para eles com a devida atenção, em tempo próprio. Se tiver a ocasião de ter um fim de semana, melhor, mas veremos durante este próximo tempo. Noto, no entanto, estava aqui a tentar, na diagonal, passar pelos assuntos que aqui trazem, enfim, as preocupações que aqui trouxeram expressas na introdução que fizeram agora, muitas delas têm tido eco na comunicação social, portanto, nesse sentido são conhecidas, as propostas é que menos, mas olhando aqui para o documento, fico com a ideia, o documento está datado, o documento que tem uma série, tem três blocos de medidas, está arrumado em três eixos, assim podemos dizer, é datado de 28 de maio, e eu não posso deixar de fazer esta nota, que percebendo muito bem e muito nos honra que se dirijam à Assembleia da República, embora também percebo que nesta fase do campeonato preferiam não ter que se dirigir à Assembleia da República e ter o assunto resolvido, ainda assim, sendo um documento de 28 de maio, tenho a lamentar que não tenha podido ser partilhado connosco mais cedo, porque de facto teria vindo em tempo útil de eventualmente termos feito alguma intervenção no orçamento suplementar. Falha minha também, que eu podia ter pedido, mas de facto há aqui um desajuste de tempo que eu acho que não sai em benefício do setor. Dito isto, também daquilo que me foi dado perceber, não só daquilo que vão descrevendo das vossas interações com o Governo, mas também do que vi na comunicação social. Tiveram reuniões também com o Sr. Presidente da República, a quem passaram este dossiê e este caderno de encargos, na esperança de que também exerça a sua magistratura de influência junto do Governo, presumo que também seja aquilo que esperam de nós. E, por outro lado, também vi que reuniram mais recentemente com a DGS e com a Secretaria-Geral do Desporto, entregando propostas de recomendação, até porque entendo naturalmente que a DGS não pode ser perita em todas as áreas e, portanto, precisará do contributo dos setores. Como lhes foi entregue, gostava de saber qual é o calendário que têm de expectativa de receber uma resposta. Eles terão que estudar, tal como nós, mas tem que haver aqui um calendário de resposta. Também, pelo aquilo que vejo, a vossa expectativa é retomar atividades em setembro. Até lá têm os atletas a trabalhar em treinos individuais. O que é que falta, objetivamente, para que possam retomar atividades em setembro, tanto quanto a situação de saúde pública o permitir em termos regulares? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Dou nota, e termino, de que noutros países já houve desenvolvimentos e houve planos. Se nos podem dar indicação onde é que podemos procurar essa informação, para que também nos sirva de base de trabalho para aquilo que podemos vir a propor aqui em sede de Parlamento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP. Vou perguntar aos serviços se temos em videoconferência mais alguém para poder intervir. Não tendo, eu então devolvi a palavra, portanto, às entidades aqui presentes, o Comitê Olímpico de Portugal, o Comitê Paralímpico de Portugal e a Confederação do Desporto de Portugal, naturalmente para o uso da palavra, respondendo naturalmente às questões que foram colocadas. Relativamente ao documento que se referia o Sr. Deputado Luís Monteiro, ele chegou-nos hoje, foi distribuído também por todos os interessados. E, naturalmente, eu, a partir de agora, dava a palavra para, em 10 minutos, tentarem responder, portanto, às questões que foram colocadas a partir deste momento. Não é necessário pedir autorização para mudar de protagonista na informação, de maneira que, quando quiserem fazer, podem passar a palavra aos colegas que se seguem. Está bem? Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e também obrigado a todos os senhores deputados que nos colocaram questões. Sobre a questão do documento, houve aqui uma falha que eu quero aqui assumir do Comitê Paralímpico, não é do Comitê Olímpico ou da Confederação. Os documentos eram para ter sido enviados ontem, e eu hoje, quando validei se de facto tinha enviado, verifiquei que não tinha saído. Portanto, é aqui uma situação que queria que se fique. Mas eles estão na Assembleia da República já. De qualquer forma, concordo que deviam ter, com certeza, vindo mais cedo. Sobre a pergunta do que é neste momento mais prioritário que a senhora deputada do Partido Socialista colocou, eu diria que o mais prioritário, de certeza absoluta, é a definição de política pública para o desporto, e uma definição que seja clara e que seja... que essa política inclua aquilo que deve ser a prioridade na nossa opinião relativamente ao desporto, e que essa prioridade deve ser o desenvolvimento desportivo. E quando falamos de desenvolvimento desportivo, estamos aqui a colocar o problema todo no sentido em que é na área do desenvolvimento desportivo que, de facto, se faz sentir mais esta crise. De facto, é verdade, tal como a senhora deputada referiu, tudo o que tem a ver com o alto rendimento e com aquilo que está contratualizado, quer com as três instituições, está a ser cumprido, e rigorosamente cumprido, mas nós não estamos aqui, digamos que numa perspectiva do Comitê Olímpico, do Comitê Paralímpico ou da CDP. Estamos aqui numa perspectiva do desporto no seu todo. E é isso que nos traz cá. É o desporto, não é cada uma das nossas instituições, que nós somos parte do desporto. Depois, também houve aqui, da parte da senhora deputada do PSD, que referiu, que aproveito para saudar, que é uma antiga colaboradora do desporto, permita-me que diga assim, senhora deputada, e uma amiga do desporto, que referiu que é o momento oportuno. Nós também consideramos que sim, temos a esperança que de facto possam ser incluídas, que o desporto possa ser incluído de facto no próximo Orçamento de Estado, mas agora aqui, confinando-me, que estamos no tempo do confinamento da área paralímpica, diria que aquilo que for decidido deve ser também objeto de acompanhamento por parte da Assembleia da República, porque em 2019, e falo só de 2019, foi incluído no Orçamento de Estado uma norma em que obrigava a dimensão paralímpica tivesse o mesmo tratamento que a dimensão olímpica. O Governo ficou de regulamentar essa norma durante 60 dias, e eu não sei se os 60 dias já passaram, mas eu sei que até hoje isso nunca se concretizou. E, portanto, o que eu peço é que haja, de facto, legislação, mas que ela seja acompanhada para, de facto, ela poder ter execução. É isto que eu queria aqui dizer. Não sei se... Eu passava aos meus colegas e com certeza que eles vão responder às questões seguintes. Muito obrigado.
Sr. Presidente dos Deputados, o Dr. José Malarança já acabou por falar, né, enfim, nos temas principais. Logicamente, na quarta confederação, e como há bocado dizia, nós apresentámos um documento que foi apresentado, foi nosso, em que nós tínhamos três vetores fundamentais. Era o financiamento, outro associado com a tributação, e outro com o emprego e voluntariado. Não vai ser dificuldades. E, portanto, logicamente que estas eram medidas que nós considerávamos. E sabe, na altura, quando isto foi lançado, foi a 23 de abril, aliás, naquela reunião com os presidentes das federações, e, portanto, estava na expectativa que houvesse uma política para o desconfinamento, digamos assim. E foi isso que faltou. Realmente, que quando aquilo que nós pretendemos hoje em dia é que haja uma abertura, a possibilidade da retoma do aspecto competitivo, enfim, das diversas modalidades, mas que haja uma política que permita essa retoma e que se vá ao encontro das necessidades de cada uma das modalidades, que elas são per si, como nós sabemos, completamente diferentes umas das outras. E, portanto, é isso que tem faltado. Houve no início, como foi dito já, uma atenção em relação à necessidade premente de que os atletas de alto nível pudessem continuar o seu treino, na medida em que estavam os Jogos Olímpicos, que deviam estar agora a começar, ainda em aberto, mas daí em diante não foram mais medidas que permitissem que abertamente as federações desportivas para assim saber com que é que se contam e com que é que contam no dia-a-dia para poderem entrar e fazer competições e até treinar e competir. Portanto, digamos que essa, digamos, é a nossa maior... nós somos todos de competição, não é? Eu fui atleta, para mim a competição é fundamental. E, portanto, logicamente que depois, é claro que tem que ser acompanhado tudo isto com medidas que a sustentabilidade do tecido desportivo nacional seja possível manter-se, ou seja, é possível melhorá-la e que isso possa realmente trazer, que o desporto possa, enfim, retomar o caminho que vinha tendo, que não digamos que era um caminho ideal, às vezes sabemos que não era, nós tínhamos muitas críticas apresentadas, mas de qualquer maneira, neste momento estamos muito receosos em relação ao que se passa, e o deputado disse muito bem. O problema nosso é claramente o desporto base, é o que é que vai acontecer aos clubes desportivos, às pequenas entidades, quando realmente pudermos desconfinar completamente, e qual é o trabalho, como é que eles estarão para poder trabalhar.
Muito obrigado. Senhores deputados, eu creio que há aqui uma necessidade de esclarecer uma questão que tem a ver com o seguinte. Estas três entidades, só a partir de quarta-feira, têm um documento comum relativamente àquilo que consideram ser prioritário neste momento, do ponto de vista da construção das políticas públicas para responder à crise. Mas cada uma delas, de per si, já durante este período, enviou ao Governo várias propostas. Pela parte do Comitê Olímpico farei chegar a essas propostas. Seguramente também da parte das outras entidades farão chegar. Portanto, o assunto fica esclarecido a partir de quarta-feira, quinta-feira, enviaremos também para os senhores deputados esta situação. Um senhor deputado, ou uma senhora deputada, peço desculpa, solicitou indicação sobre quais eram, digamos, as linhas prioritárias que nós entenderíamos como necessárias para encontrar uma resposta diferente à situação. Em primeiro lugar, é preciso monitorizar a situação. Cada um de nós, ou nós, as nossas três entidades em conjunto, não têm instrumentos que permita estabelecer um diagnóstico sobre qual é a situação da realidade das atividades desportivas em Portugal. Quantas estão fechadas, quantas estão paradas, quantas encerraram. Nós temos informações dispersas a partir das nossas federações desportivas, mas não temos um diagnóstico rigoroso desta situação. Eu entendo que haveria a administração pública desportiva, com a colaboração do movimento desportivo e das autarquias, construir este modelo e municiar quer os organismos desportivos, quer os decisores políticos, de qual é o ponto da situação. Segunda questão. Há aqui um problema que não é um problema desta altura e desta conjuntura e desta circunstância. É um problema que tem origem, sobretudo, a partir de 2006, que tem a ver com um modo como a dotação que é inscrita no Orçamento de Estado para o Desporto é recolhida. E que tem como elemento fundamental os jogos sociais e as apostas desportivas. Quando a montante há uma situação de crise, todas as políticas públicas, do ponto de vista do financiamento, se ressentem desse facto. Bom, por exemplo, estima-se que a receita previsível para a administração pública desportiva para 2020 possa ter uma redução da ordem dos 18 milhões. Nós estamos a falar de uma administração pública desportiva que tem uma dotação para o desporto inferior à dotação que tem uma federação desportiva, o futebol, só para o futebol. Portanto, as políticas públicas são construídas com uma dotação financeira para todas as modalidades, para todas as realidades, que é inferior à dotação que só uma federação desportiva tem, só para a sua modalidade. Bom. No âmbito desta situação de crise que estamos a viver, e porque há, independentemente das medidas, uma questão de fundo que tem a ver com a necessidade de recapitalizar as federações desportivas para que possam apoiar o tecido associativo de base, coisa que já estão a fazer recorrendo a fundos próprios, nós apresentámos uma proposta da criação de um Fundo Especial de Apoio ao Desporto. Através da revisão, da distribuição das receitas de um jogo que é gerado apenas com o produto desportivo, que é o placar. Não mexendo nas percentagens que são atribuídas às diferentes entidades, porque isso ia levantar aí uma confusão tremenda, mas sugerindo que se mexesse na percentagem que é distribuída aos apostadores. Onde existe uma margem entre 55% e 85%, e nós propusemos que essa margem, que nós não sabemos quanto é que está a ser praticada, porque não havendo uma norma explícita, o número e a percentagem é do conhecimento exclusivo da Santa Casa, fosse reduzida a 4%. E com a criação desse fundo, ele pudesse acudir à situação de emergência que o desporto nacional está a viver. Mas esta é apenas uma solução, pode haver outras. Até mais razoáveis, até mais fáceis. Agora, que tem que haver uma solução. Bom. Depois, foi aqui colocada pela senhora deputada do Partido Socialista, cuja intervenção apreciei, o reconhecimento de que o Plano de Revitalização Económica e Social não é o único instrumento de intervenção no domínio das políticas públicas. E, portanto, a nossa presença aqui é também por entendermos que estamos ainda a tempo de encontrar os instrumentos de intervenção pública que permitam minimizar esta situação.
Para concluir, por
favor. E quero concluir para que fique perfeitamente claro e esclarecido o seguinte. Pela minha parte, e julgo que posso falar em nome dos três, nós temos tido uma excelente relação com os membros do Governo que são responsáveis pela área do desporto. De colaboração, de ajuda, de procurar encontrar as melhores soluções que são devidamente sinalizadas. Mas como os senhores deputados que são políticos conhecem, o problema não está, muitas vezes, ao nível dos titulares dos cargos que querem fazer o melhor trabalho possível e querem, se possível, agradar. A construção da decisão política no interior dos governos deriva das relações de poder que existem no interior dos próprios governos. E nestas coisas, nós corremos numa pista ao desporto em que partimos sempre atrás. E quando partimos sempre atrás, é muito difícil chegar onde os outros chegam. E essa é a chamada de atenção que eu gostaria também
muito
de
obrigado.
Deixar como intervenção final.
A Comissão agradece, de facto, a vossa intervenção, os vossos esclarecimentos, naturalmente. Eu queria deixar ficar os agradecimentos da 8ª Comissão ao Comitê Paralímpico de Portugal, ao Dr. José Manuel Lourenço, à Confederação de Desporto de Portugal, ao professor Dr. Carlos Paula Cardoso e ao Presidente do Comitê Olímpico de Portugal, Dr. José Manuel Constantino. Foi uma honra, naturalmente para nós, ter-vos aqui num ato de sensibilização que corresponde àquilo que buscam, que é o sucesso, porque o vosso sucesso, das instituições que representam, acreditem, e nós acreditamos também, que é o sucesso do país. O desporto tem honrado o país, naturalmente, e todos temos que contribuir para esse sucesso. Muito bem-ajam pela vossa presença, naturalmente, e a 8ª Comissão está, ou estará sempre ao vosso dispor. Agora acompanho-vos à saída e, mais uma vez, obrigado pela presença.
Ora bem, vamos então retomar a nossa reunião, depois destas duas audições, uma audição e uma audiência, e retomávamos no ponto 3, que é comunicações do Presidente. Indicação, o ponto 3.1 é só um lembrete de uma nota que foi mandada a todos os grupos parlamentares relativamente à indicação de personalidades europeias para participarem na sessão nacional do Parlamento dos Jovens em cumprimento do deliberado na reunião da Comissão no dia 30 de junho. Portanto, nós já recebemos algumas indicações para depois as conjugarmos e repartirmos com o resto da Comissão. Portanto, o dia limite era o dia de hoje. Quem ainda não fez a indicação, então, para esta iniciativa, que nos referissem, para depois repartirmos essa informação com todos os seus deputados e senhoras deputadas. O ponto 3, ainda no ponto das comunicações do Presidente, eu queria chamar, dar nota, atendendo que tenho cá os representantes dos grupos de trabalho, quer do Parlamento Jovem, quer da Educação Inclusiva, para uma nota só. Portanto, os grupos de trabalho têm de apresentar o relatório de atividades à Comissão referente a cada sessão legislativa. Nós estamos a esgotar a primeira sessão legislativa. O que é que eu estou a fazer neste momento? A sensibilizar os grupos de trabalho, nomeadamente os seus coordenadores, no sentido de facultarem à Comissão esse relatório de atividades. Relembro, quer o Grupo de Trabalho do Parlamento Jovem, quer o Grupo de Trabalho da Educação Inclusiva. Ok? Pronto. Nós temos, eu vou depois no final dizer a perspectiva das reuniões que ainda temos, para aferirem em timing o tempo que tem para, com tempo útil, disponibilizar essa informação a todos os senhores deputados e senhoras deputadas. Dito isto, passava ao ponto 3.2, que é projeto de resolução número 58 desta legislatura, da primeira sessão legislativa, do Bloco de Esquerda, recomenda o prolongamento do fornecimento de refeições escolares aos alunos beneficiários da ação social escolar durante as férias de verão. Tenho indicação de que o grupo parlamentar já deu nota de que esta discussão será em comissão e nós podemos pré-agendar já para o dia 15 de julho. Fica já registado, então, como indicativo, a data de 15 de julho, para, em sede de comissão, se discutir este projeto de resolução. Temos vamos à votação dos relatórios de petições, que são, penso que, 4. São 4. O primeiro deles, vamos para o ponto 6, já passámos o ponto 4, o ponto 5, estamos no ponto 6, apreciação e votação do relatório final da petição 40 desta legislatura e da sessão legislativa pela autonomia e manutenção da sede da Escola Superior de Gestão de Idanha Nova. Foi deputada relatora a senhora deputada Alexandra Tavares de Moura. Não estando presente, eu não sei se a temos.
Está cá?
Está. A questão é, vai ou pretende dar alguma nota complementar à senhora deputada Alexandra Tavares de Moura? Não está? Pronto, ok. Passámos então, era para, no sentido de poder disponibilizar algum esclarecimento que pudesse introduzir. Não temos... Portanto, no estando, vamos à apreciação, à votação do relatório final. Da autoria da senhora deputada Alexandra Tavares de Moura, a quem desde já agradeço esta tarefa e o desempenho desta tarefa. Quem vota contra... Quem se abstém? Abstenção do CDS. E os restantes grupos parlamentares presentes, naturalmente, votam favoravelmente. De registro da participação em videoconferência, temos alguém para votar? Não? Ok. Portanto, está aprovado com a abstenção do CDS. Ponto número 7. Apreciação e votação do relatório final da petição 63 desta legislatura e primeira sessão legislativa, portugueses formados em medicina na Venezuela. Pedimos ao Estado português que nos ajude a vermos reconhecidas as nossas habilitações e garanta o direito ao exercício da nossa profissão em Portugal como portugueses que somos. Foi deputada relatora a senhora deputada Telma Guerreiro. Tenho a indicação que, em termos complementares, iria falar por videoconferência. Senhora deputada Telma Guerreiro.
Olá, boa tarde, não sei se
muito boa tarde, senhora deputada, seja bem-vinda. Portanto, estamos no ponto 7, que é a apreciação e votação do relatório final da petição de que a senhora deputada foi relatora. Quero complementar. Tenha a bondade a partir deste momento.
Boa tarde. Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde aos senhores deputados e às senhoras deputadas e presentes na sala e aqueles que estão em videoconferência. O meu complemento é só dizer que estou disponível para qualquer esclarecimento e uma vez que esta petição não vai, não reúne, né, de alguma forma, uma vez que tem só 79 peticionários, poderá não ir a plenário. Eu gostava de deixar aqui uma palavra para os peticionários e para os deputados que não puderam, por alguma razão, estar na audiência que fizemos e que podemos escutar de forma tão envolvente os peticionários, estes peticionários, para a sua descrição das suas vivências, e não ficaria bem comigo se não deixasse aqui uma palavra, que em nome do Partido Socialista, obviamente, que estamos muito sensíveis para esta questão e que iremos procurar, dentro daquilo que for possível, acompanhar todos estes problemas e de alguma forma, e que foram elencados pelos peticionários, e de alguma forma aquilo que senti também na audição e até como relatora desta petição foi que os partidos estiveram presentes e que vocês depois podem perceber também a nível do vídeo que estão solidários e que daquilo que for possível agir, que agiremos obviamente, e que iremos acompanhar os problemas que foram levantados por estes peticionários, que são médicos e são venezuelanos, e que esta conjugação nos deixou muito sensibilizados com esta petição. Era só deixar e fico, obviamente, naturalmente disponível para qualquer esclarecimento que entendam por pertinente. Obrigada.
Essa questão que eu coloco, servindo-me das palavras da Sra. Deputada Telma Guerreiro, alguma questão a colocar à Sra. Deputada? Relativamente ao relatório, então estamos em condições de proceder à sua votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do CDS, PP. E os restantes partidos votam favoravelmente. Fica o registro. Está aprovada e, naturalmente, a petição seguirá os trâmites que esta formalidade nos impõe. De seguida, temos o ponto 8. Apreciação e votação do relatório final da petição 68 desta legislatura, da primeira sessão legislativa, contra a eliminação da melhoria da classificação final por exame. Foi deputado relator, o Sr. Deputado Porfírio Silva. E eu, entretanto, aproveito para deixar os agradecimentos também à Sra. Deputada Telma Guerreiro, pelo facto de nos propiciar o relato da audição, portanto, a que presidiu como relatora. O Sr. Deputado Porfírio Silva, do Partido Socialista, é o deputado relator desta petição. Pode usar a palavra a partir deste momento. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente e os demais colegas. Eu vou ser breve. Todos sabemos ler e, portanto, o que está escrito, está escrito. Não penso que não carece grande explicação. A maior parte das vezes, quando faço relatórios, costumo dar a opinião do relator, coisa que nem sempre se faz, eu gosto de fazer a maior parte das vezes, também fiz desta vez, fundamentalmente pelo seguinte, procurei aí, sem deixar de dar a minha opinião, também deixar expresso que é uma situação complexa e todos nós, divergindo eventualmente sobre qual a solução que este problema devia ter, temos a noção de que não há soluções perfeitas nesta altura do campeonato e que nós percebemos bem que as pessoas se sentem incomodadas pelo facto de, enfim, da vida ter corrido assim este ano, que não era, evidentemente, aquilo que melhor devia ter acontecido a todos. Queria dar uma explicação também de método e fazer uma pequena nota. Não, penso que não é muito habitual, mas eu decidi propor que dar um resumo não interpretativo, mas transcritivo, dos pronunciamentos recebidos. Não eram muitos, eram só 4, mas há uma explicação para isso. Eu tenho uma preocupação com as pessoas que eventualmente lá fora, quanto mais não sejam alguns dos peticionários que vão ler o relatório, e tenho a preocupação com o facto de nós fazermos relatórios que dificultam a vida às pessoas. Quer dizer, nós remetemos para a gravação as intervenções dos grupos parlamentares na audição, significa que as pessoas têm que ir à procura da gravação, têm que estar a ouvir a gravação, Até era costume haver um pequeno resumo das intervenções, que agora parece que já não há, porque eu estava à espera da ata para usar o mesmo resumo da ata e pôr aqui, e não existiu, e portanto acabei por concluir que não havia resumo, acabei por seguir a linha. Eu pessoalmente quero deixar a nota, e não estou a comprometer sequer o meu grupo parlamentar com isso, eu penso que haver um pequeno resumo das intervenções dos grupos parlamentares nas audições, quando elas existem, e era a prática até que os próprios intervenientes, se não achassem que estavam bem traduzidos, podiam eles próprios fazer uma verificação. E um pequeno resumo, quando não são muitos os contributos das entidades consultadas, eu penso que facilita que, designadamente, os peticionários, quando vêem o relatório, não precisam andar a seguir links na internet e a ler mais não sei quantos papéis, têm no próprio relatório aquilo que é a posição da Comissão. Eu não estou a dizer que isto seja a melhor interpretação possível do que se deve fazer de um relatório. Foi a minha opção e estou a explicá-la. As pessoas podem perguntar, mas porquê é que a maior parte das pessoas não faz isto e este relator decidiu fazer assim? É esta a explicação. Quanto ao mais, se houver alguma questão que os seus deputados ou as senhoras deputadas queiram pôr, estou à vossa disposição, evidentemente. Muito obrigado.
Muito bem, coloco a questão. Alguma questão a levantar? A senhora deputada do Grupo Parlamentar do PSD, Cláudia André, tenha a bondade, pode usar a palavra.
Eu posso estar enganada, mas eu julgo que nós aprovámos esta proposta no início e não nos demos muito conta. Houve alguém com alguma experiência mais que eu, porque estava a acabar de chegar, que nos alertou para isso. Julgo que aqui foi proposto pelos serviços e pelo Sr. Presidente, claro, fazermos essa alusão às gravações em vez de se transcrever. Se calhar poderíamos propor, e o PSD está de acordo, em reverter um pouco dessa decisão que, pelos vistos, não ajuda especialmente a consulta externa dos nossos documentos. Portanto, fica aqui a sugestão.
A ata como documento reflete naturalmente o que de relevante se passou na reunião, é isso que foi feito, isso foi discutido na altura. A transcrição e no facto, através de vídeo, portanto, ter acesso àquilo que os serviços da Assembleia da República disponibilizam para serem consultados. Portanto, é assim que tem funcionado. Não quer dizer que não possa acrescentar sempre que o conteúdo de uma reunião tenha elementos de relevo que sejam inscritos na ata, eles são, e os seus deputados pronunciam-se sempre sobre esse facto. Não havendo mais questões a levantar, e agradecendo desde já também a elaboração deste relatório ao Sr. Deputado Porfírio Silva, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, eu ponho-o à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi mais rápido. Abstém-se o Grupo Parlamentar do Partido Socialista? Não, peço desculpa. Do CDS-PP. Estava a ver se estavam a ter... Este foi um teste à vossa atenção, naturalmente. Cuidado. Abstenção do CDS-PP... E, portanto, está aprovado com a abstenção do CDS-PP. Temos depois a apreciação e votação, é o ponto 9, a que me estou a referir, do relatório final da petição número 84 desta legislatura, da primeira sessão legislativa, porque não devem reabrir as escolas para o ensino secundário. Foi a deputada relatora, a senhora deputada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Maria da Graça Reis, que não estando presente,
informou dispensada a apresentação.
Dispensa a apresentação. Eu só chamo nota que acrescenta, face à versão inicial, um parágrafo sobre o pronúncio da primeira comissão. Só. Eu penso que tiveram acesso a esta notazinha, portanto é só isso, relativamente ao relatório que estava elaborado. Só acrescenta, face à versão inicial, um parágrafo sobre a pronúncia da primeira comissão, em conformidade com a informação que nós recebemos, e é isso que estou aqui a reproduzir. E, portanto, estamos em condições de passar à votação deste relatório final. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstém-se o CDS-PP. Quer... Faz agora, no final da votação, se fizer favor. E quem vota favoravelmente, votam todos os partidos favoravelmente. Agora dou-lhe, sim senhor, dou-lhe a palavra para...
É só para dizer, Sr. Presidente, que nos pontos 6 a 9 o CDS absteve-se pela razão de não ter estado presente nestas audições, nada contra os relatórios, é só por essa razão.
Naturalmente, se outra preocupação houvesse, está a senhora deputada Ana Rita Bessa a justificar, naturalmente, o que é bom para a valorização dos documentos, e aproveito para também agradecer à senhora deputada Maria da Graça Reis o empenho na elaboração deste relatório e desta petição 84. Agora, nos outros assuntos, eu passava só para indicações finais mesmo. Nós temos o fim da sessão legislativa aí a aproximar-se. Temos plenário dia 14, que é o dia normal de reunião da Comissão, às 15h30. Só para lembrar, penso que já é do vosso conhecimento, vamos ter a audição da FNAJ, que é a Federação Nacional das Associações Juvenis, e do Conselho Nacional de Juventude, como foi acordado. No dia 15 vamos ter também nova reunião às 15 horas e, como sabem, vamos ter entre nós, para cumprimento daquilo que regimentalmente está instituído, a audição com o Sr. Ministro da Educação no dia 21. Eu volto a lembrar, por hora acordada com todos, às 16h30. Resta-me agradecer a vossa presença, agradecer a presença dos Srs. Deputados e Sras. Deputadas que, por videoconferência, nos acompanharam também, e desejar um bom trabalho. O fim de semana também é trabalho e descansem também, que bem precisam. Muito obrigado. Boa viagem de regresso às vossas casas. Muito obrigado.